Vamos aguardar um pouco só para voltarmos à ordem do dia. Ora bem, estamos em condições então de retomar a ordem do dia, que já foi aprovada na presidência, que eu agradeço, do Sr. Deputado Porfírio Silva, pelo atraso já aqui explicado, e atendeu-se à metodologia de substituição, e portanto os agradecimentos ao Sr. Deputado Porfírio Silva, que já validou com a Comissão a ordem do dia para hoje, e portanto podemos lhe dar sequência, passando para o ponto 4, depois de observados o ponto 2, que foi a primeira audição da Associação Nacional dos Estudantes de Medicina Dentária, e agora esta audição do grupo de docentes lesados a 25 de agosto, e passamos ao ponto 4, então, que é a aprovação das atas, as atas de 28 de setembro de 2021, que dizem respeito à reunião da mesa e coordenadores, e à reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto. Se não houver considerações a tecer sobre as mesmas, passávamos à votação, então, das atas de 28 de setembro da mesa e coordenadores e da reunião ordinária. Vamos, então. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, estão as atas aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto número 5, comunicações do Presidente, baixa de iniciativas, projetos de lei para apreciação na generalidade e projetos de lei para apreciação na especialidade. Temos neste ponto a proposta de lei 110 desta legislatura da 2ª Sessão Legislativa do Governo, em que aprova a lei antidopagem no desporto, adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial Antidopagem. Foram enviadas um conjunto de questões aos respectivos grupos parlamentares e temos nas respostas recebidas do grupo parlamentar do Partido Socialista, dando nota que o assunto seja tratado na reunião ordinária da Comissão, é o que estamos a fazer, com uma proposta de aditamento também, portanto, a alteração à proposta de lei versada do grupo parlamentar do Partido Socialista. Tenho usado a palavra para o efeito o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Miguel Costa Matos. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, para apresentar a proposta de alteração que também submetemos à consideração da Comissão e que visa, de facto, corrigir aquela que é uma gralha no contexto do que é a interpretação natural e normal do Código Mundial de Antidopagem, e, portanto, solicitar a compreensão da Comissão e também apelar a que possamos todos dar consenso a essa proposta. Em relação à matéria da proposta de alteração do PSD, aquilo que foi enviado à Comissão foi exatamente a mesma proposta que foi discutida em plenário, que visava ter como anexo o código tal como está no site da ADOP. Todavia, tendo em conta que o que faz sentido e o que foi conversado entre todos é utilizar-se a tradução legal que o Governo enviou a esta Comissão, aquilo que propomos, caso haja o consenso de todos, e nos termos do nosso regimento da Comissão, é que possa ser aceito que esta proposta de alteração seja de facto, e naturalmente se o PSD, que é o proponente da proposta de alteração, também estiver de acordo, seja de facto que o anexo é a tradução legal que o Governo enviou. Isso será o que faz mais sentido. Em relação àquilo que é o motivo de aquela discussão que tivemos a semana passada em relação a este tema, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do Partido Socialista, não faz sentido fazermos o exercício de transcrever para o texto da lei aqueles que são os artigos para o qual esta proposta de lei remetia do Código Mundial de Antidopagem. E isso prende-se com, por um lado, não haver uma grande mais-valia dessa transcrição. É certo que aquilo que falámos na reunião da semana passada, mas, por outro lado, está no mesmo instrumento legislativo a tradução. Portanto, é de fácil consulta para os atletas. E, por outro lado, verificada em maior atenção aquelas que eram as normas que se pretendia transcrever, verifica-se que elas eram, de facto, muito extensas. E ao transcrever normas muito extensas, que por vezes até são várias páginas de normas, queremos que ficaria uma proposta de lei como de uma leitura mais difícil, de uma compreensão mais difícil por parte do conjunto da comunidade esportiva, e nesse sentido acreditamos que faz sentido que se possa manter as remissões, e nesse sentido é a proposta que fazemos, é que seja de facto aproveitada a proposta de aditamento do Partido Social Democrata, com este pequeno ajuste de poder ser o anexo, não a versão em inglês que está na adop.pt, mas a tradução legal que o Governo submeteu. Assim sendo, Sr. Presidente, acreditamos que estamos em condições de votar nessas duas propostas de alteração, encerrarmos hoje o processo da especialidade e esta sexta-feira esta proposta de lei ir para a votação final global e cumprirmos o compromisso que todos os partidos fizeram em plenário de esta proposta de lei poder ser votada em final global com alguma brevidade desde a sua discussão na generalidade e os nossos atletas poderem ser servidos por este novo instrumento legislativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, que pode usar a palavra, tenha a bondade.
Sr. Presidente, e pelo que percebi, nós não estamos aqui a discutir ainda a proposta de lei. O que estamos aqui a fazer é a decidir qual a tramitação, certo? Ou seja, não estamos em questão, o que está aqui em questão não é a discussão desta proposta de lei neste momento, porque pelo que eu percebi do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, pronto, estava no fundo a propor que votássemos hoje, mas julgo que não é isso que está em questão, nem é isso que está na ordem do dia. Mas se não, isto para dizer o quê? Porque essa discussão será outro deputado que não eu a fazê-la. E o que eu percebi, e para já adianto o seguinte, no que diz respeito ao Grupo Parlamentar do PSD, concordar, como é evidente, também por lapso, no nossa proposta de aditamento mantivemos o anexo, mas é evidente que não, portanto também foi isso que ficou acordado. Nós propomos que o anexo que conste nesta proposta seja o anexo em português e, portanto, enviaremos uma nova proposta retificando esta questão. E também dizer que claramente que aquilo que queríamos e gostaríamos era de ver o anexo na íntegra publicado com a lei, ou seja, publicado na íntegra no Diário da República, e este sim, claro, com a versão em português que foi enviada pelo Governo, e por isso estamos, como é evidente, disponíveis para enviar uma nova proposta, anexando aqui toda a regulamentação em português com a tradução oficial do Governo. Depois, dizer que neste momento nós achamos que esta proposta de lei deve ser discutida o mais urgente possível. Infelizmente o Governo não enviou a tempo de podermos ouvir todas as entidades que gostaríamos de ouvir, a tempo de podermos aqui consultar as entidades e ouvi-las para que pudéssemos de alguma forma construir em conjunto algumas melhorias na proposta. No entanto, também não queremos obstaculizar nem tornar qualquer problema na publicação e reconhecemos a importância que esta revisão tem para toda a comunidade e para toda a comunidade ligada à alta competição e não só. E, portanto, estamos disponíveis para fazer a discussão o mais breve possível, naquilo que o Sr. Presidente da Comissão entender que pode ser, a discussão em comissão. Não, pelo que eu percebi, não está isso em causa hoje, mas não é neste momento, para mim, um problema.
Muito bem. Eu antes tinha, para responder, mas tinha o pedido da palavra do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Alma Ribeira, a quem dou a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, naturalmente. Nós acompanhamos também esta percepção do PSD, de que naturalmente nós não temos condições hoje para votar na especialidade, até porque ontem tivemos acesso a novas propostas de alteração e, portanto, não nos parece que esteja isso hoje em causa e que seja possível fazê-lo. Penso sim que, até tendo em conta a complexidade da questão, deveríamos fixar um prazo máximo e final e definitivo e depois, então, avançar, compreendendo a celeridade que o Governo quis dar a esta questão na parte que toca à Assembleia da República, depois na parte que lhe tocava a si, não teve o mesmo entendimento. Mas também chamar a atenção que, de facto, as próprias entidades que emitiram pareceres, algumas colocaram questões a alterar e outras chamaram a atenção pela falta de tempo que tiveram para poder olhar para um documento desta densidade como seria desejável. E, portanto, também temos de ter em conta que já estamos aqui a fazer um grande esforço de aceleração. Portanto, acho que seria razoável que pudéssemos estabelecer um prazo e até mesmo antes do Orçamento de Estado ainda conseguimos fazer a votação do documento.
Muito bem. Deu a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Tinha pedido antes, mas vai agora para o grupo parlamentar. Pode usar da palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, é o grupo parlamentar respectivo que representa. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há realmente um acordo para tentar fazer o processo de especialidade com a maior brevidade possível. Não há acordo para alterar a ordem de trabalhos, porque se fosse essa a vontade, tinha-se solicitado isso no início da reunião. Nós não temos condições para fazer esse processo de especialidade agora. Parece-me é que podemos chegar aqui a um acordo para decidir uma data limite para entrega de propostas de alteração, se mais algum grupo parlamentar entender fazê-lo, e que pode ser, por exemplo, até à próxima sexta-feira, e na próxima terça-feira, na reunião de comissão, podemos fazer esse processo de especialidade. Feito esse processo de especialidade, é possível votar final global no plenário, não desta sexta-feira, mas no outro, que, salvo erro, será dia 16, talvez, 17, 15. Portanto, se no dia 15 de outubro há ainda plenários com votações que não relativas ao processo do Orçamento do Estado, e, portanto, parece-me que pode ser um equilíbrio aqui entre a necessidade de alguma urgência de terminar o processo e, por outro lado, a garantia de cumprir todos os trâmites processuais e regimentais para não criarmos aqui atropelos. Aliás, até porque não estão aqui todos os grupos parlamentares que fazem parte da Comissão, grupos parlamentares esses que têm o direito regimental de poder ter tempo de apresentar propostas de alteração. Portanto, só por isso nós não podemos fazer o processo de especialidade agora.
Muito bem, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos pediu a palavra e vai usá-la. Tenha vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que o Partido Socialista compreende aquelas que são as questões suscitadas pelos vários partidos e terá todo o gosto em, naturalmente, flexibilizar e admitir que isto possa ser discutido noutras alturas. Mas recordemos explicitamente aquilo que foi discutido na reunião da semana passada. É que todos nós acordámos que sexta-feira seria o prazo para as pessoas enviarem e definirmos como é que seria feito, que o Sr. Presidente iria fazer diligências com o Ministério no sentido de perceber como é que se integraria o Código nesta proposta de lei para que esta semana pudéssemos fazer o processo de especialidade. E aquilo que é importante percebermos é porque é que o compromisso firmado entre todos os partidos em reunião de comissão, que está gravado, que está em ata e que tínhamos todos de esta semana podermos concluir este processo de especialidade, infelizmente não foi incluído na ordem de trabalhos e, infelizmente, ao que parece, não é possível se fazer nesta reunião. Da nossa parte, não há qualquer tipo de problema. Estamos cá para ajudar, estamos cá para ser parte da solução e, se os partidos entendem que não há condições para votar esta semana ou nesta reunião, encantados da vida e poderemos encontrar outra ocasião. Mas é importante que haja clareza, porque o Partido Socialista também precisa de clareza para saber como é que vai agir, como é que se vai organizar. Nós, perante aquilo que foi a organização da semana passada, organizámos-nos no sentido de corrigir a gralha na proposta de alteração que enviámos e com a expectativa de podermos, nesta reunião, votar. Aliás, enviámos um e-mail em que o ponto número 3 era: requer-se por todo o exposto que o assunto seja tratado na reunião ordinária da Comissão nesta quarta-feira, dia 6 do 10. Foi isso que ficou combinado a semana passada. Se assim não é porque não foi metido na ordem de trabalhos, se assim não é porque os partidos entendem que precisam de mais tempo, da nossa parte, tudo ok. Mas então vamos definir com clareza para que não haja novamente um mal-entendido em que parece que nós estamos a apressar quando nós, na verdade, achávamos, na nossa compreensão do que tinha passado da reunião da semana passada, que esta semana e nesta reunião iríamos votar. Façamos aqui uma clarificação para que não aconteçam novamente mal-entendidos, que naturalmente são desagradáveis para todos e para nós também. Muito obrigado.
Muito bem, pediu a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, e vai usá-la. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. A ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade por todos os grupos parlamentares nesta comissão no início da reunião. Mesmo que ela tenha falhas, como já aconteceu várias vezes em várias reuniões de comissão, aliás, por várias vezes, ainda hoje, o ponto prévio desta ordem de trabalhos é a solicitação por parte do PCP e do Bloco da inclusão de dois projetos de resolução. Se o Partido Socialista entendia que a ordem de trabalhos não versava aquilo que era o acordo feito na semana passada, solicitava a alteração dessa ordem de trabalhos. Não solicitou, aprovou. Aprovada essa ordem de trabalhos, ela tem de ser cumprida. Nós não vamos fazer um processo de especialidade quando há grupos parlamentares que fazem parte desta comissão que não tiveram tempo de apresentar propostas de alteração, nem vão ter sequer a informação de que vamos fazer o processo de especialidade. É tão simples quanto isso. Nós já sabemos que o Governo está com pressa de aprovar, de ver isto aprovado, e que o Partido Socialista vem fazer eco dessa preocupação do Governo. Mas nem sempre as coisas funcionam como o Governo quer. Há trâmites regimentais que têm de ser cumpridos. E nós não podemos, porque há um secretário de Estado que está com pressa de aprovar uma lei, que se alterem os trâmites regimentais da Assembleia da República e das comissões. Peço imensa desculpa ao Governo e ao Partido Socialista, mas as coisas não funcionam assim.
Muito bem. Podemos sintetizar com esta última intervenção que a questão da ordem do dia foi validada de início, mas também ela foi sujeita à apreciação dos seus coordenadores, conforme está estabelecido, na pretérita quinta-feira também, e depois enviada para todos os deputados na sexta-feira. Eu resumiria da seguinte forma, pegando aqui nas palavras de um dos seus deputados, que pudesse ser o assunto avaliado para a apreciação final no dia 12 de outubro, na próxima reunião, fica vinculado e registado, com propostas de alteração solicitadas a todos os grupos parlamentares, a partir deste momento também, porque é de forma repetida, porque já tinha sido solicitada, propostas até sexta-feira, que nos fizessem chegar qualquer elemento de interesse para a discussão desta matéria, relembrando que, conforme foi prometido e foi cumprido também, foram pedidos esclarecimentos ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que respondeu no mesmo dia e foi remetido também para os seus deputados e as suas deputadas, para os grupos parlamentares, dando nota que se esgotava na transcrição da tradução que foi feita, portanto, os elementos que o Governo disponibilizava para a discussão desta matéria. Logo, portanto, temos estes elementos novos e ficávamos então com o compromisso de fazer a abordagem deste assunto para a apreciação final no dia 12 de outubro, na próxima terça-feira, em reunião ordinária, e com aceitação de propostas até sexta-feira por parte dos grupos parlamentares, que naturalmente entendam como pertinentes para a discussão desta matéria. Estamos de acordo? Deduzo que sim, portanto, não havendo na sala, estamos de acordo. Por via digital, naturalmente, não há desacordo. Portanto, podemos passar então com a síntese, vou mais uma vez repetir, no dia 12, abordagem deste ponto na próxima reunião da Comissão, com resguardo para qualquer grupo parlamentar que entenda apresentar propostas nesta área, nesta matéria, até sexta-feira próxima. Certo? Muito obrigado, então, pela compreensão a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. E podemos passar ao ponto seguinte, que tem a ver com projetos de resolução. Temos o projeto de resolução que deu entrada no dia 29 de setembro com o número 1455 desta legislatura e terceira sessão legislativa do Bloco de Esquerda pela criação de um fundo de apoio ao desporto. A questão que eu coloco, como é habitual, ao Bloco de Esquerda, que é autor do projeto de resolução, é se a discussão é em comissão ou em plenário.
Sr. Presidente, tanto o projeto de resolução 1455 como o 1456 são para plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Facilitou a vida à mesa, já respondeu ao projeto de resolução seguinte, que, portanto, estes projetos de resolução serão agendados para plenário por vontade expressa do seu autor, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto seguinte, pedidos de audiência, não temos. Temos é, no ponto 6, apreciação e votação de pareceres de projetos e propostas de lei. O ponto 6.1 diz respeito ao projeto de lei 809, desta legislatura e segunda sessão legislativa, de cidadãos, pela valorização do ensino politécnico nacional e internacionalmente. Foi deputado relator o Sr. Deputado Luís Monteiro, a quem eu dou a palavra de imediato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo o mais breve e rápido possível, o projeto de lei 809, ao contrário de grande parte dos projetos que nós aqui analisamos através dos seus pareceres, este projeto é uma iniciativa legislativa de cidadãos e, por isso, foi incluído neste parecer os trâmites regimentais aplicáveis ao projeto em causa. Nós já tivemos a oportunidade, na semana passada, de ter aqui uma audiência com os principais proponentes do projeto de lei. Essa audiência está também versada na nota introdutória desse parecer. Cabe-me apenas ficar ao dispor para qualquer esclarecimento e agradecer aos serviços o envio da nota técnica, que é sempre um precioso tributo para este tipo de trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Fica disponível para responder a qualquer questão que entendam colocar, por pertinente, e o agradecimento também, novamente, aos serviços pela elaboração do relatório técnico. Alguma questão a colocar? Ou passamos à votação? Podemos passar, então, à votação do relatório, do projeto de lei 809, desta legislatura e segunda sessão legislativa de cidadãos, da autoria do Sr. Deputado Luís Monteiro, a quem, desde já, agradecemos a respectiva elaboração. Vamos, então, votá-lo. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Reiterando os agradecimentos ao autor deste relatório, o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Passamos, então, ao ponto número 9, porque o ponto 7 e ponto 8 foram adiados a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o ponto 9 são recomendações do Parlamento dos Jovens, edição 2019-2021. São declarações políticas sobre as recomendações adotadas nas sessões nacionais do ensino básico e do ensino secundário na edição 2021, que foi uma edição atípica, que conjugou dois anos num, por força da pandemia, e que teve como tema violência doméstica e no namoro. São 3 minutos para cada grupo parlamentar e para o deputado único, e, portanto, eu, a partir deste momento, dou a palavra à senhora deputada Joana Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e que pode usar a palavra a partir deste momento. 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento-o a si, a todos os senhores e senhoras deputados. De facto, como disse, esta foi uma sessão um pouco atípica, foi a sessão mais longa desde que existe Parlamento dos Jovens, com a celebração de um quarto século pelo meio, que muito honrou também este programa. E julgo que a escolha do tema, como referiu a violência doméstica e no namoro, ainda que tenha assumido diferentes dimensões no básico e no secundário, parece-me que foi um tema muitíssimo bem conseguido do ponto de vista da análise, da exploração, da mobilização e, sobretudo, da atenção que tantos jovens, tantos participantes dedicaram ao longo de 2 anos a sua reflexão e a sua atenção para este tema. E por isso a nossa primeira palavra vai naturalmente para a valorização deste programa e para a importância que ele tem, não só nos participantes, mas também em toda a sociedade civil, e já lá chegarei. E sobretudo saudamos a análise crítica que os deputados do Parlamento dos Jovens conseguiram imprimir nestas recomendações que nos são apresentadas e para as quais nós naturalmente fizemos a nossa reflexão. O tempo não permite que façamos uma análise muito, muito pormenorizada sobre as propostas, mas, de um modo geral, nós queríamos dizer que estas recomendações refletem trabalho, refletem estudo, refletem, sobretudo, a preocupação dos mais novos com esta problemática da violência doméstica e no namoro, e isso deve, naturalmente, sensibilizar-nos e mobilizar-nos também para esta luta e para este destaque. O Parlamento de Jovens colocou, e bem, este assunto na ordem do dia, e eu diria também que as instituições estão a fazer o seu trabalho. Curiosamente, este, o início desta edição, em 2019, cruzou-se com, mais tarde, em abril de 2020, cruzou-se com o pacote da violência doméstica, que foi amplamente discutido aqui na Assembleia da República, com origem na proposta de lei do Governo número 28, e esse pacote da violência doméstica, que em traços muito gerais, e não vou aqui pormenorizar, mas no fundo, entre outras dimensões, alargava o estatuto de vítima, passando a incluir os jovens e os menores que assistem à violência doméstica como vítimas e, portanto, como pessoas que necessitam de uma maior proteção, à qual o Estado não pode naturalmente ignorar. E, justamente, esse pacote legislativo cruzou-se com a edição do Parlamento de Jovens sobre este tema, ainda que a edição tenha começado mais cedo do que propriamente este percurso legislativo aqui na Assembleia da República, o que demonstra também como as instituições, a Assembleia da República em particular, estão despertas para este tema e estão sensíveis aos contributos que os mais novos nos podem trazer e nos trouxeram aqui em particular. E essa é a primeira conclusão. A sociedade está atenta, está preocupada com este fenómeno e para nós sensibilizou-nos que os mais jovens também tenham querido participar nesta discussão com contributos bastante úteis. E agora é a obrigação das instituições encontrar naturalmente as melhores respostas. Mas eu queria chamar a atenção para este ponto, é que a complexidade deste fenómeno da violência doméstica e da violência no namoro não é compatível, isto no nosso entender, com respostas muito simples, como algumas das que nós aqui encontramos nestas recomendações, desde logo a alteração da moldura penal do crime de violência doméstica, ou então a eliminação da possibilidade de suspensão de execução da pena de prisão para arguidos condenados por este crime. O fenómeno é tão complexo que não se compadece com respostas meramente simplistas que não garantem por si só, pela mera redação, que exista uma maior proteção das vítimas contra este flagelo. Mas há respostas muito positivas, curiosamente, nestas recomendações, com alguma maturidade, devo aliás dizer que muitas delas me surpreenderam, porque, em particular, uma que falarei, e para a qual eu fiquei particularmente sensibilizada, que os jovens, de facto, preocupam-se, e preocupam-se muitíssimo bem, com a necessidade de reintegração das vítimas e dos agressores, acabando por tocar um pouco naquilo que é um modelo de solução de conflitos jurídico-penais, que é conhecido como a justiça restaurativa. E, enfim, é um modelo que não é muito explorado no nosso país, mas é um modelo que, eu diria, tem muitas virtudes e sensibilizam que os mais jovens estejam despertos para ele. E nesse modelo, e concluo, Presidente, nesse modelo com esta proposta que os jovens aqui fazem, no fundo, eles pretendem uma de duas coisas. Por um lado, recuperar a vítima, tentando colocá-la no estado anterior à agressão, mas, por outro lado, não menos importante, pretendem também transformar e reabilitar o agressor para que ele, de facto, não volte a ter este tipo de comportamentos e atitudes. E isto é um sinal de profunda maturidade de quem também quer dar contributos muitíssimo relevantes para o tema e para os quais, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista só se pode congratular por esta discussão tão profunda, tão complexa, evidenciada aqui nas recomendações. No essencial, e para concluir, este programa cumpriu muitíssimo bem, Foi com particular satisfação que nós acompanhámos esta edição e estamos particularmente satisfeitos pelo resultado evidenciado nestas recomendações, que eu acho que deve ser um orgulho para todo o programa, e aproveito para cumprimentar o grupo de trabalho e o programa, a doutora Cristina Tavares, pelo elevado trabalho e o trabalho de enorme qualidade que fez nesta edição. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem, foi ultrapassado, mas justificar-se-á também para os outros grupos parlamentares. Três minutos são muito pouco para dizer, realmente, da forma positiva, como num ano atípico, se conseguiu a realização do Parlamento dos Jovens. Eu passava agora a palavra ao grupo parlamentar que segue, ao grupo parlamentar do PSD, e ao Sr. Deputado Alexandre Poço, a quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O grupo parlamentar do PSD quer, em primeiro lugar, a saudar todas as escolas, todos os alunos, todos os professores e também toda a equipa que aqui na Assembleia da República permitiu a organização e realização desta edição muito especial, uma edição extraordinária do Parlamento dos Jovens, que se iniciou no final de 2019 e que foi concluída em maio e junho deste ano. Neste epílogo da edição mais longa do Parlamento dos Jovens, que tive o orgulho de acompanhar, e tive o especial orgulho de acompanhar, tendo em conta que também, enquanto estudante do ensino secundário, também participei na sessão nacional do ano de 2010, o Grupo Parlamentar do PSD destaca nestas quase 40 recomendações, cerca de 22 no ensino básico e cerca de 17 no ensino secundário, uma significativa preocupação com o aumento e a melhoria das respostas sociais às vítimas de violência doméstica. Naturalmente, temos considerações e temos análises diferentes a cada uma das propostas que aqui são feitas por parte dos alunos que estiveram enquanto deputados às sessões nacionais de ensino básico e secundário, mas traço geral, aquilo que identificamos como um padrão, quer nos estudantes mais novos, quer naqueles que já estão a terminar a sua escolaridade ao nível do ensino secundário, é de que existe, para um tema complexo, para um tema que tem cada vez mais uma consciencialização profunda por parte da sociedade portuguesa, e que infelizmente os números que todos os anos assistimos de vítimas, inclusive de vítimas mortais de violência doméstica, nos deve continuar a preocupar. Sabemos que tem existido por parte do Parlamento, por parte das instituições, independentemente da cor política, um grande esforço no sentido da melhoria das respostas e do combate a este fenómeno. E saudamos também os alunos porque acompanham e vão, em alguns casos, até mais longe nas propostas que apresentam e que eu penso que são um excelente contributo para a discussão futura em torno deste tema. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, queremos saudar os alunos e dizer que tomamos em boa nota e com muito boa consideração as propostas que aqui nos são apresentadas, nomeadamente aquelas que visam uma rápida e eficaz resposta às vítimas de violência doméstica após os episódios de agressão, e ficamos agora também na expectativa de esta edição que iremos iniciar em breve, dentro de dois meses, 2021-2022, de que possa ter a qualidade destes bravos estudantes que, numa edição especial, demonstraram estar à altura, adaptar-se às circunstâncias, realizar sessões por videoconferência e manter assim a vitalidade deste que é um dos melhores programas da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do PSD. E passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Luís Monteiro, quem desde já dou a palavra, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta edição 2019-2021 teve a particularidade de atravessar uma pandemia, e isso tornou muito claro a capacidade de resiliência de um programa que tem mais de duas décadas, que é um dos registros mais notáveis da relação da Assembleia da República com os eleitores e, em específico, da relação da Assembleia da República com as gerações mais novas. E se é verdade que até alguns dos deputados que hoje fazem parte desta comissão tiveram uma participação ativa em edições anteriores do Parlamento de Jovens enquanto estudantes, é também verdade que é importante compreender que há uma maturação daquilo que é o papel do próprio programa Parlamento dos Jovens na relação com o trabalho parlamentar que aqui fazemos. E se é verdade que há uns anos existiu um conjunto de recomendações que muitas das vezes eram acompanhadas pelos grupos parlamentares de uma forma genérica, por outro lado, esta edição em particular tem a capacidade, a objetividade de um conjunto de matérias que não só fazem com que um conjunto de grupos parlamentares acompanhem esta ou aquela proposta em particular, mas que, acima de tudo, vejam representados naquilo que foi o trabalho das várias escolas e das recomendações aprovadas na sessão final do Parlamento dos Jovens, matérias suscetíveis de serem mesmo apresentadas enquanto recomendações ou até enquanto contributos do trabalho legislativo que é feito aqui na Assembleia da República pelos vários grupos parlamentares. E, portanto, essa capacidade de melhoria na qualidade do trabalho num período muito difícil que foi com escolas fechadas, trabalho em videoconferência, estudantes que muitas das vezes já estavam no primeiro ano de faculdade, mas que tiveram de continuar a participar numa edição alargada, é de um trabalho notável e aqui não podemos, obviamente, deixar de salientar o trabalho da doutora Cristina, que tem e continua a ser um dos pilares fundamentais para a existência e a qualidade que é feita todos os anos no programa do Parlamento dos Jovens. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Passamos a ouvir de seguida o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e a Sra. Deputada Alma Ribeira, que lhe já dou a palavra.
Tenha a bondade, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não me perdendo naturalmente nos elogios, que são mais do que justos e merecidos a toda a equipa do Parlamento dos Jovens, endereçar um cumprimento especial na pessoa da doutora Cristina pelo trabalho desenvolvido e, sobretudo, pela capacidade de adaptação que foi necessária, tendo em conta os momentos que todos vivemos e que também para os jovens foram, no mínimo, confusos e também colocaram dificuldades acrescidas. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, referir algumas daquelas que foram, daqueles aspectos no que toca às recomendações que mais nos tocaram e também sobre os quais temos um entendimento comum. E começaria por falar da questão que é qual é o papel que a escola tem nesta questão da violência doméstica e na violência do namoro. E aqui há várias recomendações com formulações diferentes, com ângulos diferentes, mas que chamam a atenção para, por um lado, não haver conteúdos suficientes sobre a temática, e, portanto, essa temática não estar a ser abordada de uma forma mais transversal e holística, nomeadamente naquilo que são na educação para os afetos, e depois, por outro lado, de não haver suficientes condições para os jovens que são eles próprios vítimas de violência doméstica. E isto aparece em vários pontos, nomeadamente no secundário aparecem dois pontos, de uma forma mais direta e de uma forma indireta, porque quando nos falam em mecanismos de coping, é mecanismos para quem é vítima saber lidar com a violência que assiste. Portanto, isto é um alerta muito, muito grande que aqui nos deixam e que a nós nos sensibilizou e que naturalmente merece toda a nossa atenção. Há depois um conjunto de outras apreciações que também que nós vamos ao encontro, tem a ver com a falta de psicólogos na escola, esse papel que é preciso existir, mas também a questão de ser necessário a escola não ser apenas um local de detecção, que é o que muitas vezes, mas ter também um papel de educação para a mudança. Pronto, e esse parece-nos o ponto que nós queremos destacar. Depois, por um outro lado, existe uma apreciação, que é aquela que nós também já temos e que houve muitas vezes suscitou até propostas no mesmo sentido, tem a ver com haver comissões multidisciplinares, isto aqui é explícito nas recomendações do secundário, porque possam ter um acompanhamento tanto da vítima como do agressor, e portanto não, estes dois acompanhamentos não funcionarem em paralelo e desgarradamente em cada zona geográfica. Há muita tónica no alargamento dos programas destinados a agressores, que também nos merece muita atenção e, naturalmente, que acompanhamos. Queria apenas destacar aqui um último ponto, que tem a ver com todas as... E sabendo que já estou a ultrapassar largamente o tempo, que todos os reparos que existem ao quadro penal e àquilo que aparentemente é uma injustiça para quem vê essas penas a serem aplicadas e que também nos merece uma reflexão, não no sentido de andar para trás naquele que é o nosso entendimento da lei penal e do seu papel, mas no sentido também de percebermos o que é que está a faltar aos tribunais também muitas vezes para interpretar, nomeadamente naquilo que toca às equipas de apoio à decisão do juiz, que estão previstas na lei orgânica e que ainda não são suficientes para cumprir esse papel.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Agora, a indicação que tenho é que não temos o Grupo Parlamentar do CDS-PP, temos o PAN e a Sra. Deputada Bebiana Cunha, a quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento desde já, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Relativamente àquilo que foram as conclusões que nos chegaram deste projeto mais longo do que habitual, fruto às condições sanitárias que vivemos e que exigiu de todos, quer da equipa do Parlamento dos Jovens, quer destes jovens, uma capacidade de adaptação a esta nova realidade e todos, de facto, estiveram com uma nota excelente no desempenho, quer a equipa que dá corpo ao Parlamento dos Jovens, quer a estes jovens que participaram de forma bastante interessada, motivada, na procura de soluções para um problema que, de facto, é um flagelo da nossa sociedade. Da parte do Grupo Parlamentar do PAN, gostaria de dar apenas duas notas. Uma, aquilo que foi a evolução nos últimos anos em matéria de prevenção, combate e respostas ao nível da violência doméstica. Eu gostava de dar nota de que, de facto, nós na última sessão legislativa conseguimos alguns avanços, conseguimos nesta Casa também garantir o reconhecimento do estatuto de vítima às crianças que se encontram em contextos de violência doméstica, conseguimos recomendar a adoção de um código de conduta adaptado à Convenção de Istambul por parte dos órgãos de comunicação social para evitar o efeito de contágio e, da parte do PAN, conseguimos também garantir em sede do Orçamento de Estado a criação de uma resposta de apoio às vítimas de violência doméstica para a reestruturação da vida familiar, que é necessário que, evidentemente, o Governo a concretize de forma mais eficiente. Mas gostaria de destacar aqui das várias recomendações que nos chegam por parte destes jovens e que são, de facto, devem ser alvo da nossa profunda reflexão, até porque ainda hoje é notícia de que estão em falta oficiais de justiça na secção especializada de violência doméstica e cada oficial de justiça tem nas suas mãos entre 300 a 600 processos. E isto significa que, de facto, nós continuamos sem conseguir dar no nosso país uma resposta célere e uma resposta que realmente previna, no caso de denúncia, aquilo que muitas vezes acontece no prazo de 48 horas e estas vítimas não têm sido devidamente protegidas. Gostaria de destacar apenas destas propostas o ênfase que é dado na prevenção e também no agressor. Porque em Portugal tem havido uma intervenção muito residual com os agressores e se efetivamente não intervirmos, nesta lógica multidimensional, nesta lógica de abordagem sistémica, o problema fica apenas com uma abordagem unifatorial e nós precisamos de respostas integradas no combate à violência doméstica e em rede, e penso que das propostas que nos chegam muito podemos tirar e muito podemos ainda dar o devido seguimento político. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Viana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN. Não havendo mais registros de intervenção, cabe-me então fazer o encerramento do 9º ponto da nossa ordem do dia, relevando os agradecimentos que já aqui foram feitos e a responsabilização do Parlamento também pelos desafios que foram colocados de forma muito pertinente pelas escolas, a quem saudamos, os professores, toda a comunidade educativa e de forma mais centrada nos estudantes. É um ato de responsabilização, quer do Parlamento, quer dos jovens estudantes, porque não passaram para outros aquilo que eles próprios têm como preocupações pertinentes e, portanto, devemos assumir estas como preocupações acrescidas para serem resolvidas no tempo. Não podia deixar de registrar também os agradecimentos da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto pela participação, sem exceção de todos os grupos parlamentares, de todos os seus deputados, que, na medida do possível, quer presencialmente ainda e também por via virtual, deram o seu aporte e o melhor que tinham para o esclarecimento e a discussão com os estudantes. E, de facto, fica aqui este registro e também o registro para a resiliência dos mais de 25 anos que este programa tem e que, obviamente, tem uma cumplicidade muito positiva na parte de quem no Parlamento tem esta responsabilidade, e já aqui foi citada a doutora Cristina Tavares, por parte da Organização do Parlamento, a quem nós deixamos um agradecimento especial, assim como ao Grupo de Trabalho do Parlamento de Jovens e à Senhora Presidente também, Maria Megonha, pelo trabalho tido, o trabalho que é feito a pensar não só no presente, mas sobretudo no futuro. E, portanto, é no futuro que vamos pensar já a realização do próximo Parlamento dos Jovens, que esperemos não tenha, portanto, os problemas que no tempo e pelas causas de todos conhecidos, não tenham, portanto, perturbação na sua normalidade. É isto que desejamos. Portanto, feitos os agradecimentos, estamos em condições de passar ao ponto número 10. O ponto 10 faz referência ao ponto da situação do plano de atividades e orçamento da Comissão, respeitante à terceira sessão legislativa. É um ponto que vem adiado do dia 28 de setembro. Eu lembrava e deixava aqui o desafio, portanto, relativamente a todos os grupos parlamentares, para a possibilidade de até sexta-feira nos poderem remeter os contributos para o plano de atividades e para o orçamento, e deixava um lembrete da importância de uma das temáticas que naturalmente será abordada também no ano de 2022, que é o Café Ciência, e poderem, portanto, endossar à Comissão, portanto, temas que possam vir a ser discutidos no próximo Café Ciência. Portanto, é uma deixa apenas, mas um pedido implícito para que até sexta-feira nos possam fazer chegar os contributos de todos os grupos parlamentares para a apresentação posterior do plano de atividades e orçamento da Comissão. O ponto 11 tem a ver com a apreciação e votação de admissibilidade de petições. Em termos técnicos, já foi escrutinada esta petição, como devem compreender, a 294, desta legislatura, mas da segunda sessão legislativa, por um ensino superior de qualidade. Tem como primeira peticionária Marta Soutomaior Leite Rodrigues, e são 201 pessoas que subscrevem este documento. O deputado relator para esta petição caberá ao Grupo Parlamentar do PSD, que nos fará a indicação a posteriori. Portanto, receberemos a indicação depois do deputado relator, portanto, a indicar, e, portanto, estamos em condições de fazer a admissão desta petição. Se não houver votos contra nem abstenções, nós registamos como aprovada e passa ao, portanto, passo plenário, ao passo seguinte. Portanto, temos então discutido o ponto número 11 e agora passamos ao ponto número 12, que nos traz discussão e votação do requerimento do PAN para audição com caráter de urgência do excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Educação e audição da equipa do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, de forma a esclarecer os critérios que presidiram à escolha das entidades convidadas para participar na elaboração do referencial de educação para o bem-estar animal, educação pré-escolar, educação básica e ensino secundário, e as razões subjacentes à admissão por iniciativa própria e em bloco dos especialistas do ICS envolvidos na sua elaboração. Eu dava a palavra ao grupo parlamentar requerente e autor do requerimento do PAN e à senhora deputada Bebiana Cunha. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, só com a sua devida licença, só para perceber se o ponto 8 foi porque eu não estava ainda na sala ou se foi adiado.
Muito bem, foi adiado, senhora deputada.
Muito obrigada.
Chegou um pouco mais tarde, quando eu tinha identificado. Tenha a bondade.
Muito bem. Então, relativamente a este requerimento que aqui trazemos, prende-se com aquilo que foi, que terá sido o processo de elaboração do referencial da educação para o bem-estar animal, desde a educação pré-escolar ao ensino secundário. Nós, no fundo, no requerimento que apresentamos, contextualizamos aquilo que foi a elaboração deste referencial, quem fez parte da elaboração do mesmo, e damos nota que se registrou admissão de 3 membros do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, a quando a discussão pública deste mesmo referencial. Nós entendemos que estes 3 membros devem ser ouvidos por esta comissão, percebermos efetivamente o que é que levou a esta admissão, até porque na carta que tornaram pública referem que consideram que os seus contributos foram ignorados na construção deste referencial, e preocupa-nos também outras justificações que são dadas por estes 3 investigadores, estes 3 cientistas, que referem que há uma falta de rigor e uma falta de evidência científica neste mesmo referencial. Portanto, desde logo gostaríamos de propor a esta comissão que estes 3 membros deste grupo fossem ouvidos, e a par disso, evidentemente, entendemos que é legítimo também ouvir o Sr. Secretário de Estado sobre este processo, como decorreu a elaboração deste mesmo referencial e como é que ele encara estas mesmas demissões e de que forma é que estas críticas que foram elencadas por estes três cientistas vão ser tidas em conta pelo seu Secretário de Estado da Educação. Parece-nos que será fundamental aqui ouvirmos estas pessoas. Estamos a falar de um referencial que é importante no âmbito daquela que tem sido a estratégia nacional nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Bebiana Cunha. Portanto, está aberta a discussão. Pediu a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Porfírio Silva, a quem desde já deu a palavra. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Eu penso que há um problema fundamental na exposição que a Sra. Deputada Bebiana Cunha, que aproveito para cumprimentar, nos fez e que, aliás, está já íncito no próprio requerimento e se olharmos para os calendários, que fala-nos no passado. O processo decorreu, o processo foi. Não, o problema é que o processo não foi. O processo de elaboração do referencial de educação para o bem-estar animal está a decorrer. Teve uma primeira fase, teve um processo de consulta pública que terminou há meia dúzia de dias. Não há nenhuma disponibilização da reação do grupo de trabalho ao processo de consulta pública. Não sabemos se aquilo que aconteceu em processo de consulta pública foi aceito, não foi aceito. Portanto, é um processo que está a decorrer. E, portanto, não nos parece que seja muito normal que intervenha uma participação da Assembleia da República num processo científico-pedagógico que está a decorrer. A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania tem 17 domínios identificados e tem vindo a ser feito um trabalho participado quer por entidades públicas, quer por entidades da sociedade civil. Já foram disponibilizados 10 referenciais dos 17, com participação de largas dezenas de entidades, e, portanto, este é mais um. Eu penso que seria perigoso, ainda por cima, antes de acabar o processo, que a Assembleia da República se considerasse parte no processo de elaboração destes referenciais. Penso que correríamos até o risco de nós querermos ser um parceiro especial num processo em que normalmente o que acontece é que há entidades ligadas ao setor, ao tema, à temática. Penso que seria um risco indesejável para o Parlamento. Ou seja, no fundo, se há um debate em curso, nós vamos chamar um dos intervenientes nesse debate. Depois, o que é que fazemos? Chamamos os outros também para participarem no mesmo debate. O facto do próprio partido PAN ter participado na consulta pública, penso que aconselharia até ao próprio PAN a esperar para ver o que é que acontece em termos de resultados da consulta pública. Porque senão parece que até poderíamos chegar ao ponto de sermos acusados de darmos uma voz especial a uma parte dos intervenientes da consulta pública antes da consulta pública ter resultados integrados. E, portanto, o grupo do Partido Socialista, sem pôr de parte que se vier a considerar que, quando o processo ter acabado, que não que correu mal, que houve qualquer coisa que não devia ter sido dessa maneira, nós não pomos absolutamente de parte a ouvir as entidades e até a ouvir o Governo. Nós somos sempre favoráveis a ouvir o Governo nestas coisas, até porque normalmente o Governo explica-se melhor aqui do que os deputados do grupo parlamentar que é suposto apoiar o Governo. Portanto, para nós até é bom que venha o Governo. Mas penso que não é o caso neste momento. E há um ponto que eu gostava de chamar a atenção. Todos os processos que dizem respeito à organização curricular do sistema educativo são processos que, ou por razões científicas, ou por razões pedagógicas, ou por razões de visão da sociedade, são processos em que as entidades participantes não são sempre todas de acordo. Quer dizer, até sobre a matemática, como é sabido, há um contínuo debate, década atrás de década, sobre aquilo que deve ser. E, portanto, eu penso que nós, estando disponíveis sempre para ouvir, não devemos procurar interferir nos processos em que eles estão a ocorrer, que é o que está a acontecer neste momento. Na realidade, talvez o processo pudesse ter sido mais rico. É sabido que houve entidades privadas, até de grande prestígio, que foram convidadas a participar no processo e não responderam a esse convite. Talvez isso tivesse permitido um debate mais alargado. Mas, de qualquer maneira, nós estamos atentos e, num certo sentido, agradecemos ao PAN que tenha chamado a atenção para este problema a esta comissão, mas não nos parece que, estando o processo a decorrer, seja curial que nós parlamentarizemos e, num certo sentido, politizemos, no sentido mais político-partidário do termo, porque política, tudo aquilo que interessa à cidade, interessa é político, mas no sentido mais estrito de fazermos uma interferência num processo que está a decorrer, não nos parece mal. E, portanto, nós não vemos com o espírito de acolhimento nesta fase o requerimento que o PAN nos apresentou. Muito obrigado.
Muito bem. Para o mesmo efeito, vai-se dar a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Cláudia André. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, o PSD entende que as razões evocadas aqui pelo Sr. Deputado Porfírio são razões plausíveis de serem consideradas e, enfim, julgamos que realmente, e concluindo, o que queremos dizer é que este debate é realmente extemporâneo, no nosso entender, e completamente parcial, porque se o grupo de trabalho é constituído por diferentes entidades, não faz muito sentido ouvirmos apenas uma. De qualquer das formas, neste momento, que o processo ainda não está concluído e ainda não é público, ainda não são públicas as suas conclusões, seria precipitado estarmos a discutir um documento que ainda nem tem conclusão. E daí, realmente, também não estarmos na disposição de acompanhar este requerimento, pelo menos por enquanto, enquanto não se conseguir, então, perceber qual é, então, este referencial e o que é que define e estipula, por enquanto. Obrigada.
Muito bem. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado Luís Monteiro, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós, evidentemente, que acompanhamos algumas das preocupações do ponto de vista processual que são colocadas com a apresentação do requerimento. Não obstante, o tema é importante. E é importante porque faz parte de uma discussão política com uma relevância para a própria Comissão de Educação e Ciência. Há realmente um certo entrave, eu não diria regimental, porque ultrapassa o funcionamento da Comissão e da Assembleia da República, mas um certo entrave quase processual, tendo o PAN participado nessa mesma audição, não é? Na parte da audição pública, tendo neste momento o papel deste grupo de trabalho, independentemente de terem existido, como é aqui relatado, uma demissão em bloco de um conjunto de especialistas envolvidos na elaboração e etc., estando numa fase em que, em processos mais ou menos idênticos, a Assembleia da República tem respeitado e bem esse tempo, talvez fizesse sentido poder este papel da Assembleia da República, que o PAN aqui evoca, e bem, do ponto de vista abstrato, e bem, num timing diferente. Aliás, o que o Sr. Deputado Porfírio Silva disse faz sentido, até para nós conseguirmos auscultar e compreender a dimensão total daquilo que aconteceu, eventualmente, no decorrer dos trabalhos deste grupo de trabalho ou de outro qualquer relativo ao tema e das demissões, talvez fizesse sentido compreender um conjunto de audições que não apenas a uma das partes interessadas, mas a todas, por exemplo, e isso evidentemente é uma impossibilidade no momento em que, dadas essas demissões, o grupo de trabalho e o processo em si continuará. E mesmo que não continue, não depende neste momento da Assembleia da República, parece-me, uma intervenção direta nesse assunto. E, portanto, com todas essas ressalvas, e porque eu acho que a política deve estar sempre à frente das questões mais técnicas ou processuais, não é? O que nos move são as preocupações que temos com os temas, não são estes ou aqueles entraves. Mesmo tendo isso em conta, custa-nos um bocadinho a aprovar um requerimento que pode criar, da forma se calhar mais inocente possível, pode criar aqui em primeiro lugar um trâmite e um modelo processual que não é aquilo que costuma ser feito na Comissão de Educação e Ciência em particular, e penso eu na Assembleia da República no geral, e por isso nós vamos abster na votação deste requerimento, não obstante que num período talvez mais oportuno e até com outras entidades envolvidas no processo, e se o PAN assim entender, possamos ouvi-los todos, porque o tema é pertinente.
Muito bem, devolvo a palavra ao Grupo Parlamentar Autor do Requerimento e à Sra. Deputada Viviana Cunha. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, também muito obrigada pelas intervenções. Apenas no seguimento das mesmas, dizer o seguinte. De facto, o nosso requerimento visa um grupo de pessoas, de cientistas, investigadores, que se demitiram em bloco, apresentando uma carta pública para o efeito, e por isso mesmo entendíamos que estamos aqui perante um referencial que não terá, segundo estas pessoas, colhido os seus contributos, e daí a importância de serem ouvidas numa comissão como esta e com o devido cuidado também de ouvir o lado do Governo, neste caso do Sr. Secretário de Estado, daí que não tínhamos nomeado as outras entidades que participaram neste processo. Compreendendo aqueles que são os argumentos apresentados, e apesar de nos parecer gravíssimo que um conjunto de três investigadores tenha apresentado em bloco a sua demissão quando faziam parte de um grupo de trabalho e tenham, no fundo, justificado para isso mesmo o facto dos seus contributos não terem sido ouvidos, da nossa parte continuamos a considerar isso muito grave. Compreendendo, contudo, que este requerimento não terá seguimento, fica evidentemente o compromisso do PAN de voltar a trazer o requerimento no momento do processo finalizado, inclusivamente todas as entidades serem ouvidas e, claro, este grupo de pessoas que se demitiu neste processo. Muito obrigada.
Muito bem. Agora a questão. Não há mais inscrições para poder falar. A questão resume-se se vamos proceder à votação ou se o que pretende que se proceda à votação. Então.
Procedemos à votação e depois, em momento próprio, traremos um outro requerimento já com outras entidades para ser ouvido.
Está a antecipar o resultado da votação, naturalmente, mas vamos ter que fazer.
Claro, vamos ter que fazer votos, então. As pessoas que assumam, os grupos parlamentares que assumam as suas posições.
Vamos então proceder à votação para o respectivo registro. Quem vota contra a admissão da discussão e votação do requerimento do PAN? Quem vota contra? Partido Socialista e PSD. Não temos mais. Quem se abstém? Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Vota a favor? O Grupo Parlamentar Requerente do PAN. Fica registado. O requerimento, naturalmente, fica sem efeito à vontade expressa do Grupo Parlamentar do PAN. Aguardaremos, naturalmente, e como aqui ficou bem expresso, novas e melhores oportunidades, então. Estamos em condições de passar ao ponto número 13, que são outros assuntos, e a data das próximas reuniões. Lembrando que no dia 12 de outubro, conforme foi assumido, vamos ter a audição do Movimento Associativo Juvenil, a começar às 10 horas, e no dia 19 iremos ter a audição do Movimento Associativo Juvenil, portanto, 19 de outubro também, uma terça-feira pelas 10 horas. A reunião da Comissão será, portanto, na terça-feira, 12 de outubro, a próxima, conforme está previsto, à hora normal. O que é que pedimos? Nós já recebemos, conforme ficou registado em ata, pedimos indicação aos grupos parlamentares de entidades que entendessem que deveriam ser convidadas para este fórum. Até ao dia 4 de outubro, as associações estudantis, e até ao dia 11 de outubro, as associações juvenis. Recebemos um conjunto de entidades que vamos depois passar ao vosso conhecimento, ainda hoje, e o programa tipo que vai ser dado a conhecer é um programa simples, naturalmente, com abertura a partir das 10 horas, com intervenção do Presidente da Comissão, e depois, 10h05 às 11h30, intervenções livres dos participantes. O tempo de cada intervenção será fixado em função do número de pedidos para esse efeito e terá um máximo de 5 minutos. Portanto, nós podemos ter 100 instituições, mas só pretenderem usar a palavra 10. Portanto, vamos, eu penso que brevemente ter conhecimento do facto. Depois, os grupos parlamentares irão fazer as respectivas intervenções, com 5 minutos cada, e procede-se ao encerramento, que está previsto para as 12 horas. O programa repete-se depois com portanto, a audição ou este fórum do Movimento Associativo Juvenil. Portanto, nós vamos enviar o número de entidades e as entidades que foram indicadas pelos grupos parlamentares, e o programa também já foi lido, mas será este, é um programa simples, para efeito prático, que é o que se pretende, e eram estas as novidades que aqui deixava, pretendendo, no entanto, porque o pediu, usar a palavra o Grupo Parlamentar do PSD e a Sra. Deputada Cláudia André, a quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria aproveitar os outros assuntos para fazer aqui uma proposta de um voto de saudação oral, uma proposta oral. Atendendo que ontem foi o Dia Mundial do Professor, não é? Segundo a Unesco, promovido pela Unesco, e também atendendo à resiliência, ao esforço e ao trabalho que os professores têm promovido ao longo de todos os anos, mas em especial destes dois anos, enfim, gostaria de deixar aqui e de fazer a proposta de um voto de saudação a todos os professores portugueses em homenagem e respeito pelos seus sacrifícios e pela sua devoção, e considerando que estamos na comissão que estamos. Portanto, se todos os grupos parlamentares concordassem em aceitar esta proposta, agradeceríamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que, da parte do parlamentar do Partido Socialista, estaríamos abertos. Não sei se o parlamentar do PSD tem um texto ou se quer fazer, ou por iniciativa do Sr. Presidente, ou por iniciativa do parlamentar do PSD, nós estaríamos disponíveis. Quando existir o texto, nós indicaremos quem é que participa na parte de ver se está tudo de acordo em termos de redação. Mas eu acho que, independentemente das diferentes opiniões que tenhamos sobre como é que se deve gerir o sistema educativo, todos nós entendemos que os professores são uma parte essencial do mesmo e, portanto, por nós, achamos uma boa ideia. Muito obrigado.
Muito bem, e agradecemos a intervenção do Sr. Deputado Porfírio Silva. Já recebi a anuência também, penso eu, do Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, também, relativamente a esta saudação. Poder-se fazer, elaborar um texto até... Muito bem, e do Grupo Parlamentar do PAN. Portanto,
sim,
fica registado um voto de saudação, portanto, pelo que aqui foi exposto, e depois fazemos uma síntese realmente das palavras que quer a Sra. Deputada Cláudia André, quer o Sr. Deputado Porfírio Silva, fizeram relativamente à temática e a este tipo de saudação, perfeitamente pacífica, eu diria que sublinhando merecido. Muito obrigado a todos os deputados que nos acompanharam presencialmente, aqueles que nos acompanharam pela via digital, os nossos agradecimentos também pela vossa presença e até breve, eu diria que logo em plenário, às 15 horas. Muito obrigado. Boa semana de trabalho para todos. Obrigado.